Nós estamos atravessando um período muito difícil nesse nosso mundo e todos os irmãos e as irmãs podem perceber pelas coisas que estão se passando que os tempos são trabalhosos e que nós devemos ter dias difíceis pela frente. Não são poucas as cartas que nos chegam de irmãos que estão narrando seus dramas pessoais. São famílias que estão se desfazendo, são casamentos que estão sendo destruídos por Satanás, são filhos e filhas que estão se perdendo na prostituição desse mundo, e nós que temos olhos de ver, nós percebemos que o mundo ele vem acolhendo esta prostituição. O mundo vem dando forças a esta prostituição. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que a liberdade, quando ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus, quando nós não conhecemos e não consideramos a Jesus, a liberdade, ela é a porta para a nossa perdição. Jesus é o referencial, é a referência para estabelecer o entendimento, seja entre os irmãos da igreja, seja entre as famílias, entre os cônjuges. Sem a Jesus Cristo, nós, com toda certeza, por mais que nós tenhamos preparo, estudos, recursos, a nossa casa, ela não subsistirá. O apóstolo João, ele diz uma coisa muito grave para nós. Ele diz que o mundo está mergulhado no maligno. Quer dizer, Satanás não está num lugar circunscrito. Não está nos antros de perdição. Não está em uma determinada cidade, em uma determinada rua, em um determinado local, mas está em todos os lugares. Nós podemos entender melhor como o diabo sendo uma atmosfera. Não existe nenhum lugar no mundo onde não haja ar para se respirar. Em todos os lugares. Assim também é o maligno. É uma atmosfera espiritual que está em todos os lugares. E na medida em que esta atmosfera se torna insalubre, na medida em que ela piora a cada dia também, a vida de todos os viventes da terra vai piorando, irmãos. E não pense que nós vamos estar livres porque cremos em Jesus. Ao contrário, o mundo vai nos aborrecer mais e mais. E para nós suportarmos os aborrecimentos, as dificuldades, nós não podemos perder o nosso referencial. Cristo é o referencial. Paulo dizia no seu tempo, todas as coisas que nós formos fazer, façamos como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Por que isso? Para que a gente não perdesse o nosso referencial. Só Ele faz a diferença, irmãos. Se Cristo for tirado da nossa vida, nós nos perdemos. Nós somos arrastados facilmente nas nossas fraquezas e tentações. Eu queria convidar os irmãos para o introdutório da palavra ao Evangelho segundo João, no capítulo 16. Este Evangelho é o mais belo dos Evangelhos, porque anuncia o Cristo Salvador. Fala muito pouco dos atos da vida de Cristo e apresenta em quase todos os capítulos a salvação que Cristo veio nos trazer. Anuncia Jesus, anuncia as promessas de Jesus. Queremos chamar a atenção da igreja. O versículo 32 do capítulo 16, nós estamos nos momentos que antecedem a prisão do Senhor. E ele diz assim: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Eu penso, irmãos, que alguns de nós já está sentindo esta solidão. E nesses momentos em que nós nos sentimos sós, em que tudo parece conspirar contra nós, até os nossos amigos, os mais queridos, como no caso do Senhor, eles se afastaram. Mas o Senhor diz: olha, eu ficarei só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Nos nossos momentos de aflições, de angústias e de solidão, nós precisamos nos lembrar de Jesus. Lembrar que ele não cometeu pecados. Todos conheceram a prostituição. Todos. Todos conheceram o pecado. Todos os profetas. O Senhor, não. E mesmo assim ele sofreu aflições. Tomou sobre si o peso da nossa cruz, da nossa iniquidade, dos nossos pecados, e nos pastoreia. Ele cuida de nós todos os dias das nossas vidas. E nós não temos agora que dizer que estamos sós, porque nós temos o Pai na pessoa de Jesus Cristo, nas nossas aflições. O versículo 33, ele diz assim: eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não importa a natureza das nossas aflições. O que nós poderíamos dizer aos que estão aflitos? Conversar com eles, saber do clamor de cada um, dos fatos que estão angustiando você, meu irmão, minha irmã. Conversaríamos durante um longo tempo. As tuas queixas não são tuas apenas, mas queixas de outros irmãos. Não importa por que estamos aflitos, o que importa é que estamos aflitos. E para nós suportarmos esta aflição, nós temos que buscar o Senhor pelo caminho da oração, pelo caminho da leitura das Escrituras, o caminho diário. Não é uma coisa que nós fazemos uma vez por semana, como ir à missa, como ir à igreja, ofertar, louvar, irmos para casa e achar que alguém está trabalhando por nós, porque ofertamos, porque louvamos. Alguém está trabalhando por nós, eu fiz a minha parte. Agora é o pastor, é o presbítero, é a igreja, é o Senhor, é o Espírito Santo, eu vou cuidar da minha vida. Olha, irmão, você não sabe o que está dizendo. A palavra é para ser vivida todos os instantes da tua vida. Ocupa-te com ela, porque Satanás não gosta de quem se ocupa com a palavra de Deus. Ele não gosta. Satanás quer você tranquilo. Satanás quer ver você com a vida frouxa, despreocupado, aguardando um outro dia. Sabe, ah, um outro dia eu vou fazer. Você sabe o que vai acontecer amanhã? De manhã, você sabe se vai estar aqui? A obra de salvação, o serviço que prestamos a Cristo é urgente. É urgente. Você quer ficar bem para viver a vida lá fora? Para se embrenhar no mundo? Você quer que Cristo tire as aflições de você para que você possa desfrutar os prazeres da vida terrena? É isso? Olha, irmãos, o prazer que nós desfrutamos com Cristo é bem diferente dos prazeres desse mundo. E nós só podemos compreender quais são os prazeres que Cristo proporciona a nós se nós nos aproximarmos do Senhor. De coração. Não é estar na igreja apenas olhando, ouvindo com os ouvidos, mas não recebendo a palavra com o coração. Quando é que vão terminar nossas aflições? Elas não vão terminar enquanto o Senhor não voltar. Se não for agora, nesta geração, na próxima geração, não importa em qual geração, ela não cessará enquanto Jesus não voltar. E destruir com todo o império da mentira, com todo o império de Satanás. Aí sim viveremos sem aflições. Mas até lá, se você quiser sobreviver, se apegue a Jesus. Oração, leitura diária, vigilância, evita as companhias do mundo, evita relacionamentos com pessoas que não têm religião, que não vai à igreja, que não aceita Jesus, que não quer saber de Deus. Essas pessoas são escarnecedores, são pessoas que o diabo já tem entrado à profundidade das suas almas. Não conviva com essa gente, você vai trazer o diabo para dentro da sua casa. Vigiemos a nossa convivência com as pessoas do mundo somente no âmbito profissional. Fora disso, não tem razão nenhuma, irmãos. É uma vida solitária? É. Uma vida meio solitária, sim. A família nossa é a família da igreja. Nas pessoas do mundo, você vai encontrar aflições. Alguém vai te ajudar? Se você vier aqui falar comigo, eu posso te ajudar? Eu posso orar por você para que nenhum mal te suceda? Se você quiser fazer uma oferta para a igreja, quem sabe você esteja mais protegido, um sacrifício, uma promessa, invente qualquer outra coisa. Eu poderia dizer isso para você e certamente você faria, porque acredita no que eu estou dizendo. Mas isso não é verdade, irmãos. A experiência é pessoal. A experiência com Deus através de Jesus Cristo no Espírito Santo é pessoal. É você que tem que viver. Venha para a igreja, sim. Vamos em comunhão orar juntos para que o Senhor nos dê o escape às nossas tentações. E nos ajude a suportar, porque nós estamos congregados, porque nós somos irmãos. Não é porque existe alguém aqui que é diferente um do outro, não. Nós somos igualados pela capacidade de pecar e pelos pecados cometidos. Nós somos iguais, iguais, para que nenhum de nós diante de Deus se glorie de alguma coisa. Irmãos unidos em nome de Jesus, podemos fazer muito. Mas aí dentro de você, ora, vigia e viva e conviva e leia e reflita sobre a palavra do Senhor. Ela comunica a vida, o Espírito Santo, a força, a resistência diante de tudo o que ainda nós temos de passar. Amém? Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Como a gente sempre diz aqui, essa igreja de Corinto, ela deu um trabalho enorme para Paulo, porque ali se misturava o judaísmo, o pensamento grego e outras idolatrias. E Paulo tudo fez para combater essas doutrinas falsas. O grande inimigo da igreja cristã nos primeiros tempos era o judaísmo. Havia alguns convertidos que achavam, por não compreender bem a mensagem do Evangelho, que os cristãos deveriam observar alguns preceitos da lei antiga. É muito importante nós examinarmos esses documentos, porque o judaísmo continua ainda nas igrejas cristãs, em forma de obrigações, de leis, de conceitos. É mesmo uma obra do maligno que não deixa as pessoas compreender que o Antigo Testamento ele foi abolido. Uma coisa abolida é uma coisa que você não precisa considerar mais. A utilidade de todos os conceitos do Antigo Testamento é para nós apenas relativa. De maneira que nós conheçamos o passado dos nossos pais, os pais da fé, do nosso povo, o povo de Deus, o povo escolhido, irmãos. Se nós não separarmos essas coisas, vamos continuar marchando na escuridão. No último versículo aí do capítulo 2, o apóstolo está dizendo uma coisa muito grave. Ele diz: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ele está dizendo que na igreja havia falsos irmãos, que ensinavam doutrinas que não eram doutrinas ligadas ao Evangelho de Jesus. Ele inicia o capítulo 3 dizendo assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Ele está falando aqui da importância que se dava às pessoas na igreja. Uns eram mais importantes do que os outros. Uns eram levitas, outros não eram. Uns eram príncipes, outros não eram. Uns sacerdotes, outros não eram. Não havia uma unidade entre os irmãos. Paulo está combatendo isso. Ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós. Ele foi o pai daquela igreja. E escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não nas tábuas de pedra, que faz parte do Antigo Testamento, mas nas tábuas de carne, do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Antes, era uma coisa que nós víamos. Era necessário sinais, descer fogo dos céus, cair maná para matar a fome do povo, codornizes em grande quantidade, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, tábuas, aonde a lei estava escrita. O povo era tão ignorante que não podia entender a linguagem do coração, irmãos. Paulo diz que a verdadeira carta, a carta do Evangelho, de recomendação a Deus e aos homens, não é escrita em papel, em pedras, em tábuas, mas é escrita no nosso coração. Jesus Cristo é amor, Jesus é perdão, Jesus é paciência, longanimidade. No amor de Cristo, nós tudo esperamos, nós tudo suportamos, nós recebemos a todos com amor, mesmo os nossos inimigos. É muito diferente das coisas antigas. Se Cristo não estiver nos nossos corações, nós corremos o risco de nos tornarmos em hipócritas. Sabe o que é o hipócrita? É aquele que tem uma aparência de piedade, mas por dentro é podre. O Senhor dizia, igual um túmulo, bonito por fora, dentro é osso, imundice, cadáver, morte. Foi por isso que ele levantou a inimizade dos fariseus. Os judeus naquela época, eles tinham a sepultura como uma coisa amaldiçoada, que poderia contaminar a vida deles. Jesus dizia, olha, vós sois como as sepulturas. As pessoas não sabem, mas passam perto e se contaminam. E para nós não nos tornarmos em hipócritas, nós precisamos ser sinceros, sinceros, e confessar os nossos pecados a Jesus e lamentar os nossos pecados, para que o Espírito Santo, ele edifique o nosso coração. E sendo assim, o que importa, irmãos, se estamos ou não acompanhados, se estamos com 2, com 3, com 10, com 20, com 30, ou se estamos sozinhos, quem nos roubará esta graça? Se amanhã morrermos e formos atravessar a região das sombras, o vale das sombras, como dizia Davi, o Senhor vai estar ali do nosso lado. Nós vamos passar sozinhos. Não vai haver nosso pastor do nosso lado, nosso marido, a mulher, os filhos, os nossos pais. Nós vamos sozinhos. Por isso, o teu coração precisa ser rico. Se não houver tesouro no teu coração, vai haver choro e ranger de dentes. Tenha certeza, choro, ranger de dentes. E saiba que a morte não vem buscar só velhos, não, viu? Vem buscar gente nova também, crianças, jovens. Por isso, a palavra é pregada a todos, que todos tenham temor daquele que determina a hora que nós temos que ir. O apóstolo Ele segue aqui no versículo 5 dizendo: não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, como se tivéssemos capacidade. Aquilo que ele está afirmando ali, ele está dizendo: olha, as coisas do Senhor têm que estar aí no seu coração. Ele está mudando os tempos. Ele está dizendo que o que é velho deve ficar para trás. Escrever nas tábuas do nosso coração a lei de Deus. É obra do Espírito Santo. Ele vai fazer essa obra no meu coração, no teu coração, meu irmão, minha irmã, aqui nesse lugar, em todas as cidades onde os irmãos estão nos ouvindo, o Espírito Santo vai fazer a obra de regeneração. Não vem de nós, diz ele, não vem de nós, como se nós estivéssemos aqui anunciando alguma coisa do nosso próprio coração e pensamento, irmãos. O apóstolo diz: não vem de nós, não temos essa capacidade. Estamos aqui anunciando as promessas. E tudo o que acontecer com você aqui, ou em qualquer lugar, a obra é de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. O Deus que nos fez também capazes de ser ministros. O que é ser ministro? É ser um enviado. É ser credenciado para ministrar, para ensinar, para exortar, para instruir. Mensageiros. Deus nos fez capazes. Não é você que é capaz. Não é você que vai se tornar capaz. Ele fez você capaz. Ele faz a mim capaz. A capacidade vem de Deus. De sermos ministros. Do quê? Das letras? Da lei? Vamos sair por aí dizendo para as pessoas fazer circuncisão? Vamos dizer por aí que as pessoas precisam pagar dízimos? Se batizarem como se batizavam os judeus? Nos tanques de água? Sacrificando? Nós vamos ser ministros da letra? Nós vamos ser ministros da lei? Ou ministros de um novo testamento? De um testamento escrito no coração? Ora, se está escrito no coração, é desnecessário que tenhamos aqui um altar? Se está escrito no coração, desnecessário é que tenhamos aqui um milagre para que alguém creia? Se está escrito no coração, é desnecessário que tenhamos aqui alguém diferente dos outros? Um pastor? Um profeta? Se está escrito no coração, todos nós somos pastores e profetas. Irmãos, irmãs, velhos, jovens, está escrito no coração, irmãos. E vem de Deus. É graça, é de graça. É graça por graça, diz o apóstolo Paulo. Ele nos fez ministros, segundo o versículo 6, de um novo testamento, um testamento não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito traz vida, vivifica. Amém. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Se você passar a vida toda estudando a Bíblia, não vai acontecer nada se você não tiver o Espírito Santo. A questão não é saber, a questão é ser em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Nele, sim, todas as coisas se estabelecem e a letra, então, se transforma em vida. Sem o Espírito Santo, sem Jesus, a Escritura é a morte. Você entendeu, irmão? Sem o Espírito Santo, em Jesus Cristo, a Escritura vai te levar para a profundidade da morte. Sabe por quê? Porque a Escritura toda anuncia Jesus. Se você não recebe Jesus como teu Salvador, sem criar caso, sem inventar modas, você vai para o escuro. Esta palavra testifica contra você, porque você não recebeu o enviado. E aqueles que gostam da lei, eu quero recordar Moisés, que disse que do meio do povo se levantaria um profeta em quem nós deveríamos crer: Jesus. E aos que gostam da lei, vou dizer mais, ele ameaçou. Ele disse: quem não crer nele será extirpado do meio do povo. Será extirpado, como se tira uma doença, um câncer, um tumor, será rasgado, jogado fora. Você quer ser extirpado do meio do povo de Deus? É isso que você quer? Moisés disse para você crer em Jesus. Não é para crer nele não, viu, irmãos? Crer em Jesus. No meio do povo, Deus levantará um profeta como eu, e vocês devem ouvi-lo. Quando João Batista batizou o Senhor, sobre ele viu-se descer o Espírito Santo em forma de pomba, e ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A este ouvi. Ouve ele, a voz diz, ouve ele. Eu vejo uma carta dessa aqui que o apóstolo escreveu para essa igreja, e vejo o desespero dele em tentar mostrar para as pessoas que não tinha mais sentido andar nas coisas velhas. Desespero. Ele tenta provar de todas as maneiras. Se o ministério da morte, gravado com letras nas pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam sequer olhar para a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória e importância o ministério do Espírito? Diz o versículo 8. É muito mais glorioso, porque aquela glória era transitória. Irmãos, nós precisamos entender o Espírito das Escrituras. Não adianta saltar daqui para lá, de uma passagem para outra, para justificar o que você pensa, ou o que alguém te disse. Quando alguém te diz uma coisa, é sempre muito suspeito. Vai conferir nas Escrituras, para você não ser enganado. E ele segue no esforço em convencer aqueles crentes, dizendo: se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. De que justiça? Da lei? Não, da fé. Moisés teve o papel de mostrar a nossa incapacidade de seguir a lei. Por isso nós sacrificávamos. Em Cristo nós nos tornamos justos porque cremos que Ele é o Senhor. Você tem alguma coisa aí para doar ao Senhor? Você quer fazer uma oferta para o Senhor? Você tem algum argumento aí a respeito dos teus pecados que você cometeu? Foi um momento de fraqueza? Alguém foi culpado pelos teus pecados? Se você tem alguma coisa a dizer a Jesus, e apresentar a Jesus, e a oferecer a Jesus, você já está condenado. Não temos nada a oferecer a Jesus. Nada que há em nós tem valor, irmãos. Justificativas, de maneira alguma. O amor tudo suporta. Por que que você fez? Porque você não tinha o amor de Cristo. Se você tivesse, você suportaria todas as coisas. E é isso que Paulo tenta demonstrar aqui. É de graça. Veio dos céus como um presente para você. Você precisa só crer, mais nada. As demais coisas serão estabelecidas. Sabedoria, doutrinas, mistérios, entendimento, dons. Todas essas coisas serão acrescentadas naturalmente na tua vida. Crendo, só. Alguns perguntam, mas é só, não é possível? Os gregos diziam isso, não é possível. Os gregos eram grandes pensadores, filósofos, questionavam todos os acontecimentos e situações da vida. Eles queriam encontrar as devidas explicações. Paulo dizia, é só, eu creio no crucificado. Pronto. Eles ficavam escandalizados. Judeus e gregos, escandalizados. Estão por aí ainda. O espírito daquele tempo está por aí. Muitas pessoas, quando a gente diz que basta crer em Jesus, se escandalizam. O versículo 11, ele diz assim, se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é este ministério que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Essa promessa a que os profetas anunciaram e cantaram da vinda de Jesus Cristo nos faz corajosos. Nós temos que anunciar este Jesus Salvador. Eu tenho, você tem que anunciar. Faz isso. Não espere que você seja qualificado, viu, irmãos? Alguns querem fazer cursos de teologia, de doutrinas, querem passar pelos muitos postos que existem nas igrejas, diácono, presbítero, mestres, doutores. Isso não é igreja. Isso não é igreja primitiva, irmãos. Esses cargos são apenas administrativos. Todos podem anunciar a Jesus e devem anunciar a Jesus. Quando alguém vier reclamar perto de você, você diga, olha, Jesus Cristo é a solução. Você quer conhecer? Eu vou te levar na igreja. Os irmãos que estão ouvindo na internet, chama a pessoa para ouvir o culto aos domingos aí na tua casa, para eles ouvirem a pregação da palavra do Senhor. O Espírito Santo vai comunicar aí onde vocês estão e fazer boas e abençoadas obras. Vamos anunciar a Jesus sem medo. Ah, eu sou pecador. Ah, você é pecador? E por isso você não vai anunciar? E você é diferente de qual pecador? Porque todo mundo é pecador. Até pouco tempo vivíamos no pecado. Agora não estamos mais por causa de Jesus. Mas só por essa condição. Nós não deixamos de ser pecadores. Por causa de Cristo, nós estamos como cristãos dentro da igreja. Só por causa dele. Anuncie, mesmo que você seja um pecador, mesmo que você não se sinta digno para anunciar o Filho de Deus, anuncia, faz isso. Seja ousado, como ele diz aqui, seja ousado, fale de Jesus, anuncia, porque é isso que o Senhor espera de você, meu irmão, de você, minha irmã, de você, velho, de você, jovem. O versículo 13 e 14 marca bem a divisão de águas. Nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face do povo, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era passageiro. Moisés escondia a verdade do povo, porque o povo não tinha como receber a verdade. Ele punha um véu. Os sentidos do povo ficou endurecido. Até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, que foi abolido por Cristo. Confere aí, por favor, para que a gente tenha confirmação de que não estamos loucos. O sentido do povo foi endurecido porque até hoje o véu está por levantar. Até hoje mesmo, nos nossos dias. O véu do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Pronto. Os irmãos que estão ouvindo, entenderam? Não precisamos mais ouvir Moisés. Amém? O que não for evangelho, lá no Antigo Testamento, nós temos muitos livros e passagens evangélicas que têm o Espírito de Jesus Cristo. Todas essas passagens, para nós, são evangelho. As demais coisas, as obrigações dos judeus, nós não temos que cumprir nenhuma, irmãos. Nenhuma. Absolutamente. Em Cristo, o que é que nós temos? Só uma obrigação. Qual é, irmã? Amar. A obrigação do amor é o único compromisso que nós temos. Amém? Ficou bom, né? Só amar. Não precisamos mais ofertar. Não precisamos mais dizimar, não precisamos mais sacrificar, não temos que matar rolinhas mais, não temos que matar pombos, bezerros, nada disso, irmãos. A derradeira oferta foi feita na cruz. Cordeiro, do melhor, procuraram até encontrar, segundo a profecia, o que era melhor. Primícia, coisa fina, o cordeiro, mataram, derramou sangue por mim, derramou sangue por você, por todos nós. Essa é a nossa oferta. A derradeira foi feita. Não precisa mais nenhuma. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração das pessoas. Olha bem o que diz o versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração das pessoas. Mas quando as pessoas se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. Amém? O véu será tirado. O Senhor é Espírito. Onde está o Senhor? Está aqui nesta casa, nesta igreja, está lá em Aparecida do Norte, está em Bom Jesus da Lapa, está lá em Roma. Onde está o Senhor? Onde adoraremos? Perguntou a samaritana. Aqui no monte ou lá em Jerusalém? Ele respondeu: o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e verdade. O que diz aqui o apóstolo? O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Se ele está no meu coração, se a lei do amor está escrita no meu coração, o Senhor está comigo. Sou livre. Posso estar em qualquer igreja, posso estar em liberdade ou perseguido, com saúde ou enfermo, em paz com a minha casa, em transtorno com a minha casa, em litígio, sou livre. No deserto, nas matas, numa grande metrópole, numa pequena cidade, no sítio, na fazenda, onde? Sou livre. O Senhor está comigo, aonde eu estiver, Eu sou o templo do Senhor. Aonde ele está? A liberdade. E se eu estou com ele, como é que eu posso constranger alguém a fazer alguma coisa, irmãos? Seja meus filhos, seja minha esposa, seja meu irmão, meu pai. Como que eu posso constranger alguém a fazer alguma coisa, seja um irmão da igreja? Obrigar alguém a fazer alguma coisa em nome de Jesus. Nós não estamos fazendo em nome de Jesus, porque aonde ele está, aí há liberdade. Todos nós, agora com o rosto descoberto, ele diz em outra passagem, nós enxergamos por enigma, e um dia o Senhor tirará este véu que está sobre o nosso rosto e nós enxergaremos com clareza. Todos nós com o rosto descoberto, aquele véu de Moisés tirado, jogado fora, refletindo como um espelho. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Nós refletindo a glória do Senhor como um espelho. Que coisa maravilhosa, irmãos. Até pouco tempo nós estávamos na prostituição, nas bebedices, nas comilanças, na mentira, na vaidade, na desonra, matando, roubando. Até pouco tempo, vasos da vergonha, agora vasos de honra, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Deixa o Espírito entrar na tua vida, deixa ele limpar a tua vida. Não fica justificando, não, irmãos. Porque eu fui, porque eu fiz, porque eu estava. Esquece o passado, recebe Jesus agora. Sejam batizados agora em nome de Jesus aqueles que creem no seu nome e que resolveram a partir de agora andar nas trilhas deste Jesus, deste nosso Cordeiro que foi ofertado para o perdão dos nossos pecados para sempre. Que a igreja seja abençoada aqui e onde a nossa palavra estiver chegando.